Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A governadora Cida Borghetti indicou Alexandre Teixeira, jornalista, para assumir a Secretaria de Comunicação Social do Estado. Rodrigo Arendt.
O jornalista Alexandre Teixeira vai assumir a Secretaria de Estado da Comunicação Social. A indicação foi feita pela governadora Cida Borghetti nesta quarta-feira e a posse será oficializada na próxima segunda, durante a reunião semanal da equipe de governo no Palácio Iguaçu. Teixeira já desempenhou outras funções no governo do estado desde 2011. Ele foi diretor de Mercado e Relações Institucionais da Fomento Paraná e diretor-geral da Casa Civil. Cida Borghetti destacou que Alexandre Teixeira é um profissional experiente.
Tem uma trajetória a nível nacional, importantes revistas, jornais. Recentemente esteve na comunicação da Itaipu e agora volta como colaborador, porque esteve com o governador já em vários momentos.
Alexandre Teixeira disse que vai atuar em um governo realizador, com a tarefa de oferecer aos cidadãos mais acesso às informações de atividades e políticas públicas. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
A partir de hoje, quem cometer crime de trânsito vai ficar mais tempo na cadeia. Se o acidente causado por um motorista bêbado resultar em morte, o condutor pode ficar até 8 anos preso. Confira com Henrique Carmo.
Motoristas sob efeito de álcool ou drogas que provoquem acidentes com vítimas poderão ficar até 8 anos presos. Antes, a pena para este tipo de crime era de 2 a 4 anos de prisão. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Maurício Alves, comemora a nova lei e lembra que a fiscalização também vai aumentar.
Aumenta as penas, efetivamente isso é um pedido grande do sistema, né, que era de 4 anos, passa a ser até 8 anos e com certeza nós entendemos que com isso iremos ter uma conscientização maior da população dos perigos da mistura tão nociva e criminosa da direção com bebidas alcoólicas. Todo o sistema de trânsito está se preparando para continuar o que já tem feito e aperfeiçoar o sistema de fiscalização no nosso país.
Além da penalidade para motoristas alcoolizados, a lei ampliou a pena para quem pratica racha ou corrida de carro irregular. Quem realizar manobras perigosas que ofereçam risco à segurança das pessoas, como por exemplo o cavalo de pau, poderá ser preso. A pena agora pode chegar a 3 anos de prisão. E se caso a manobra resulte em vítimas, a pena passa para 6 anos de reclusão. Reportagem Henrique Carmo.
Há uma controvérsia em relação a essa lei porque muitos especialistas em direito defendem que as punições de crimes de trânsito por dolo eventual, como foi o caso do ex-deputado paranaense Luiz Fernando Ribascalli, recentemente pela morte de 2 jovens aqui em Curitiba que aconteceu em 2009, os especialistas dizem que esse tipo de punição é mais pesado do que o que estabelece a nova lei. E, portanto, diante desta possibilidade de condenação por dolo eventual prevista no Código Penal, a nova lei seria até mais branda. Você que vai sempre ao supermercado já deve ter notado isso. Algumas frutas, as mais tradicionais, ficaram mais caras. Neste mês de março, frutas como banana, laranja, maçã e melancia ficaram mais caras. No caso do mamão, a alta foi de 120% em algumas regiões. Henrique Carmo.
As frutas tradicionais ficaram mais caras no mês de março. Banana, laranja, maçã, mamão e melancia tiveram alta de preço em quase todo o país. A informação é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que mede os preços nos principais CEASAs do Brasil. A melancia, por exemplo, chegou a subir quase 25% na cidade de São Paulo. Outra alta significativa foi da banana em Brasília. A fruta subiu mais de 23% na capital do país. Mas a fruta que chamou mais atenção foi o mamão. Em Vitória, no Espírito Santo e em Brasília, a alta no preço do mamão passou dos 120%. O quilo da fruta na capital federal chegou a quase R$ 5,00 na central de distribuição. A causa para que a fruta subisse tanto de preço foi a chuva que prejudicou a qualidade do produto. Com isso, a oferta de mamão reduziu. O boletim da Conab destaca também que batata e tomate reduziram de preço no mês de março. No caso da batata, a boa safra em Minas Gerais e no Paraná ajudaram a diminuir o preço do produto. De Brasília, Henrique Carmo.
O Ministério da Agricultura informou ontem que 9 frigoríficos do país foram liberados para vender carne de frango à União Europeia. Você se lembra? A União Europeia resolveu não comprar carne de vários frigoríficos do país, o que levou o ministro da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, a ameaçar ir à Organização Mundial de Comércio.
O Ministério da Agricultura informou que foram liberados para exportação de aves 10 frigoríficos, 9 da BRF e 1 da SHB. Os frigoríficos estavam sofrendo pela pasta uma sanção chamada de alto embargo, quando a empresa nacional não obtém a certificação sanitária pelo governo, documento necessário para comercialização no exterior. De acordo com a assessoria do Ministério, a decisão de derrubar o alto embargo foi tomada após a inspeção sanitária nos locais e também porque os estabelecimentos foram excluídos pela União Europeia da lista de locais autorizados a vender carne de frango para a região. Diante da sinalização negativa da Comissão Europeia, o Ministério avaliou que já não haveria motivos técnicos para manter a suspensão, já que o bloqueio, a princípio, era para atender a uma demanda da Europa. Nesta semana, o ministro Blairo Maggi anunciou que o bloqueio europeu à carne de frango brasileira será levado à Organização Mundial do Comércio, pois na avaliação dele, os embargos estão ligados a uma questão comercial e não sanitária. O governo argumenta que o Brasil atende a todas as exigências dos europeus nos aspectos sanitários. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E aqui em Curitiba, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que trabalhava com falsificação de cheques, praticando fraudes em pelo menos 9 estados do país. Confira com a Rafaela Lorenzen.
Um grupo suspeito de clonar cheques em 9 estados brasileiros foi preso. De acordo com a Polícia Civil, as ações foram cumpridas em 6 cidades do Paraná: Curitiba, Colombo, Londrina, Guarapuava, Camboriú e Ji-Paraná, simultaneamente. 5 pessoas foram detidas. De acordo com a Delegacia de Estelionato de Curitiba, que conduziu as investigações, é estimado que o grupo tenha movimentado ao menos R$1 milhão em somente 6 meses. Os golpes foram aplicados além do Paraná, em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o líder da quadrilha, que foi preso em Guarapuava, recebia cheques originais dos comparsas e, por ser publicitário e desenhista, refazia os cheques com perfeição, adulterando os valores, código de barras e número de série. Durante a operação, as equipes policiais apreenderam diversos documentos falsos, cheques clonados em processo de confecção, apetrechos para a falsificação, bem como computadores, impressoras de alta resolução e 2 carros. Ainda segundo a polícia, os presos responderão pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, associação criminosa e falsidade ideológica. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o julgamento do último recurso do presidente Lula no Tribunal Regional Federal e a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann na Câmara dos Deputados e na Procuradoria-Geral da República.
Paraná de hoje volta já.